Bom, muito obrigado. Vamos entrar de imediato na audiência. Peço desculpa do ligeiro atraso, mas estavam informados que podia haver um atraso relativamente às 12 horas. Sei que têm a vossa vida profissional e os ensaios. Peço desculpa por este atraso. Normalmente estas audiências têm uma grelha para durar cerca de meia hora, a ver se fazemos o máximo do nosso tempo. E, portanto, enfim, já foi entretanto distribuído o ata da primeira audiência que tiveram comigo, portanto, os grupos estão inteirados do que cá vos traz. De qualquer forma, vou-vos dizer como é que funciona. Portanto, terão primeiro 5 minutos para introduzir o tema, depois cada grupo terá 3 minutos para usar a palavra, para comentar, para responder, para colocar questões, e depois têm, da forma que organizarem, enfim, o tempo para responder a essas questões ou aos comentários que forem feitos. O tempo de referência são também 5 minutos, mas obviamente, se necessário mais tempo, usarão. Peço é que haja alguma economia do tempo para sermos eficazes. Também vos peço desculpa se tiver que me ausentar antes do fim da audiência. O Sr. Vice-Presidente Acácio Pinto assumirá a presidência da reunião, porque tenho outro compromisso para o qual me tenho que deslocar. Muito obrigado. Sr. João Barradas. Peço desculpa. António Nogueira, pronto, não fixei o nome. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigado, senhor
E depois
presidente.
distribuirá a palavra para os vossos colegas, conforme entender. 5 minutos.
O meu nome é António Jorge Nogueira. Eu sou assessor da Comissão de Trabalhadores. Está aqui todos os nossos colegas da Comissão de Trabalhadores e, inclusive, do Sindicato dos Músicos. Muito obrigado por nos receberem aqui hoje. A Orquestra Metropolitana, nomeadamente a AMEC, a Associação Música, Educação e Cultura, é a estrutura que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa e as 3 escolas de música de ensino, desde as crianças dos 3 anos ao ensino superior. Portanto, temos um conservatório, uma escola profissional e a Academia Nacional Superior de Orquestra. Estas 3 escolas, têm um corpo docente, e um corpo de alunos, na ordem dos 450. Os trabalhadores da casa são 160 trabalhadores. O que se passa muito concretamente na orquestra é que tem sido sucessivamente alvo de descapitalização por parte dos associados. E quem são os associados? A AMEC foi fundada em 1992, com um grande apoio da Câmara Municipal de Lisboa, Ministério da Educação, Ministério da Cultura na altura, Ministério do Trabalho, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, pronto, um conjunto de organismos estatais que se comprometia a apoiar a associação, pronto, com algumas dotações financeiras que garantiam à partida o bom funcionamento da estrutura. O que acontece é que sucessivamente alguns ministérios têm saído e, digamos, o valor que contribuíam tem ficado em falta na tesouraria. Fomos confrontados em setembro deste ano com um déficit de acima de 4 milhões de euros. Que os trabalhadores desconheciam por completo. Esse déficit foi-nos apresentado como tendo sido grande parte dele por falta de contribuições às finanças e à segurança social e também uma outra parte dos valores, pronto, por dívidas a fornecedores, a solistas, maestros, reforços. O Ministério do Ensino Superior, em 2007, desvinculou-se do projeto e desde lá até agora perdeu-se uma verba na ordem de 1 milhão de euros, que nunca verdadeiramente conseguiu ser colmatada, mesmo com o apoio e com as dotações extraordinárias por parte dos outros associados. Os trabalhadores, então, em setembro, foram confrontados com esta situação e foi-lhes apresentado uma proposta de um corte salarial de 5%. Nessa altura, os trabalhadores questionaram a direção, como é que teríamos chegado a esta situação. E a direção não escusou-se de dar muitas respostas e remeteu a responsabilidade para os fundadores e para a anterior direção. Nós, em boa verdade, nunca conseguimos ter acesso a nenhumas contas verdadeiramente esclarecedoras sobre a contabilidade da orquestra. Em 20 de dezembro do ano passado, fomos então confrontados com um corte salarial de 25%. Nós já tínhamos os subsídios de férias e de Natal em atraso, e de facto 25% assim do pé para a mão é uma coisa absolutamente violenta. Quando, em boa verdade, nós somos meros prestadores de serviços à instituição, não tínhamos a mínima noção do que se poderia estar a passar e se verdadeiramente a instituição tem sido descapitalizada, nós vimos apelar à Comissão e aos seus deputados que nos consigam ajudar a explicar, nesta altura, ao Governo, que todas as verbas que entram na instituição são fundamentais. E nós não estamos a falar em valores de grandeza de milhões, não. Estamos a falar 150 mil euros, por exemplo, do Ministério do Trabalho. De facto, o Ministério do Ensino Superior deixou de contribuir 250 mil euros, mas a instituição tem um valor absolutamente ímpar na cultura portuguesa. Porquê? Porque a maneira como foi construído o projeto otimiza todos os custos de estrutura. Portanto, nós temos apenas uma secretaria para estas três escolas, temos apenas uma equipa de produção para todas as centenas de concertos que são organizados na casa, temos apenas um gabinete de marketing que tem, não chega a meia dúzia de colaboradores, quando comparado, por exemplo, com uma estrutura como o São Carlos, em que verdadeiramente aquilo requer uma reestruturação, a Metropolitana tem custos de produção muito, muito baixos. Além de mais, todos nós, trabalhadores, recebemos muito abaixo da generalidade de todas as instituições. Por exemplo, um professor de conservatório não tem o tempo de serviço contabilizado. Por exemplo, se um professor de conservatório da Metropolitana passar para o ensino oficial, por muitos anos que tenha dado e de experiência de carreira, volta imediatamente a como se fosse um recém-licenciado. Além de mais, em 2003, houve uma questão muito importante, que foi quando, na passagem daquela transição do mestre Miguel Graça Moura para a nova direção, os trabalhadores abdicaram do direito aos dois ordenados que tinham. Portanto, o montante global anual foi dividido por 14 meses e não por 12. Logo aí houve um corte de 15%. Desde 2003 até agora, as pessoas têm abdicado e da atualização de salários. Portanto, os salários estão congelados desde 2003. E agora, com este corte, portanto, chega-se quase a um corte na ordem dos 40, 45%. A Metropolitana, o curso superior da Metropolitana, tem gerado os melhores músicos do país. Isto é inequívoco. Portanto, todos os prémios jovens músicos do concurso da Antena 2 têm sido ganhos por alunos da Metropolitana. Todas as entradas em orquestras profissionais nacionais, na Orquestra Gulbenkian e Sinfónica Portuguesa, são todos alunos da Orquestra Metropolitana, portanto, da Academia Nacional Superior de Orquestra. Inclusive, saem recém-licenciados para postos de chefia. Por exemplo, o segundo violino solista da Orquestra Sinfónica Portuguesa era uma colega nossa, recém-licenciada. Portanto, a Metropolitana, nesta altura de crise, se não for verdadeiramente apoiada e se o Ministério da Educação não compreender a importância do curso superior no panorama nacional, vai verdadeiramente sofrer um abalo tremendo que pode comprometer a formação de estudantes de música a longo prazo. E é isso que nós gostaríamos de sensibilizar a Comissão, para nos ajudar a perceber, a perceber que a Metropolitana precisa mesmo, nesta altura, de apoio do Estado. Até porque passou de 18 câmaras municipais, por exemplo, a componente de descentralização da Orquestra Metropolitana ficou completamente aniquilada. Tínhamos 18 câmaras municipais, portanto, a Metropolitana tinha também um aspecto de descentralização. Tínhamos 18 e, nesta altura, apenas temos 3. E é isto que queríamos explicar, que a Metropolitana, nesta altura, com o passivo que tem, além dos trabalhadores não terem culpa de tudo isto que se passou, e estão a ser chamados agora a contribuir, se verdadeiramente não tiver o apoio do Estado, não vai conseguir sobreviver a esta fase. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Nogueira. Passamos agora às intervenções dos diferentes grupos. Vamos seguir pela ordem. Pelo PSD, Sra. Deputada Conceição Ferreira. Conceição Pereira, perdão.
Muito obrigada.
3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e o sindicato aqui presentes hoje para nos trazer o problema relacionado com a AMEC, uma situação que conheço bastante bem, quer em termos de projeto, quer em termos de historial, que em nome do PSD que referir isso. Foi, na verdade, quando nasceu, como se poderá dizer, uma pedrada no charco em termos culturais, o projeto AMEC, que não só na sua concepção, mas também na sua descentralização e também na transmissão que fazia a nível das crianças e da música. E não é a primeira vez que, infelizmente, esta estrutura terá de atravessar esta crise. Referiu que tomaram agora conhecimento, mas penso que numa crise anterior, com a saída do primeiro maestro e fundador, Miguel Graça Moura, a situação foi bastante delicada, também esteve em risco a existência da própria estrutura, da continuidade e até da abertura do ano letivo nesse ano. Portanto, infelizmente, não é? Seguiu-se realmente, tanto quanto eu saiba e que tenha conhecimento, houve apenas 3 presidentes da direção, portanto, o seu fundador, o pianista Gabriela Canavilhas e o atual presidente da direção, maestro Cesário Costa, que neste caso acumula até 3 funções. E aqui, até na carta que os Comissão de Trabalhadores, enfim, nós tivemos conhecimento, discordam um pouco da sua acumular de funções, ou seja, direção artística, maestro titular. Também já tivemos casos, como sabem, no historial da AMEC, e é bom que estas contradições também sejam, em que o presidente do Conselho de Administração, quando exercia funções de maestro, era excepcionalmente remunerado por estar a dirigir a orquestra, para além do seu salário de presidente da direção, que se calhar também foi uma situação que também ajudou. Depois, neste historial, gostaria também de referir que, nomeadamente, não podemos esquecer que houve várias situações complexas. Houve essa situação referente à primeira gestão, digamos, da AMEC, que foi, penso eu, tentado resolver. Na segunda direção e gestão da AMEC, para além dessas questões que já foram aqui referidas, da ausência de pagamentos à Segurança Social, às finanças, houve também questões de despedimentos, vários despedimentos que terminaram em tribunal e que não sei se já estarão resolvidas todas as indenizações que os trabalhadores têm direito, que é uma verba ainda também pesada. Penso que também isso não pode ser esquecido. Claro que os trabalhadores não têm culpa, mas que também foi uma situação que alguém se calhar terá que responder por essas situações que levaram e porquê essas tomadas de decisão. Penso também, foi pena no, durante este tempo não se ter sido conseguir mais patrocinadores, o caso de entidades bancárias que já
Senhora Deputada, o seu tempo, peço desculpa,
por isso eu gostaria
o contador
de perguntar
está mal.
Essencialmente aos trabalhadores que já tinham assumido alguma acordo, nomeadamente em relação, eu estou a terminar, Sr. Presidente, em relação até ao concerto da Novo, quer na SE, quer no CCB, houve com a orquestra e não com todos os trabalhadores, eu sei, mas já havia aqui uma tentativa de acordo da parte dos administrativos, da orquestra e de alguns. Qual seria a tipologia de acordo e qual seria, digamos, a vossa proposta, para que nós também, como transmissores e junto do Governo, podermos dizer qual é realmente a vossa, digamos, disponibilidade, sabendo que qualquer delas implica, como é óbvio, um sacrifício da vossa parte, não temos dúvida nenhuma disso, implica com certeza a redução. Mas entre a redução e a perda de um projeto, eu acho que temos que salvaguardar o melhor, sem, com certeza, prejudicar-vos totalmente. Mas gostaria também de nós sermos munidos daquilo que consideram que, dentro da injustiça, passo o plurinasmo, é justo e é possível para que podermos manter esse projeto, da qual eu sou uma grande admiradora e ainda, de uma certa forma, ainda faço parte daqueles 3 promotores que estão também a garantir-vos, mas gostaria realmente de sabermos para que possamos ter que estar munidos dessa ferramenta e, junto do Governo, dizer qual é a disponibilidade dos trabalhadores no seu conjunto, administrativos, professores, orquestra, para que possamos viabilizar o funcionamento da AMEC. Muito obrigada.
Não, no final, no final. Depois, enfim, ainda que o tempo seja 5 minutos de referência, mas é uma... Enfim, usarão o tempo para responder às questões que foram postas. Eu, aliás, permito-me já introduzir uma, que não se esqueçam na vossa resposta, de informar como é que está a vossa relação com a Câmara Municipal de Lisboa, enfim, que é muito importante. Quando na audiência comigo ainda não havia informação, se houve alguma evolução, era importante que a Assembleia soubesse qual a posição da Câmara Municipal de Lisboa nesta matéria. uma vez que nós ligamos com o Governo, mas a Câmara Municipal de Lisboa é um grande promotor da instituição. Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Santos. Sr. Deputado Carlos Santos, 3 minutos.
O projeto, portanto, que de facto tem vindo a desenvolver, é um projeto que eu também considero, portanto, pioneiro, que tem dado frutos muito significativos e que aqui já foram, portanto, referidos, pela qualidade, portanto, dos alunos que são formados, portanto, aí nas vossas escolas. A situação, pelo que tem sido, portanto, aqui descrito, é uma situação que tem vindo a complicar-se. Houve um conjunto de pessoas que, de facto, numa fase inicial, ou um conjunto de instituições que, numa fase inicial, deram um apoio que foi bastante significativo, mas parece que há uma fuga constante de dia para dia, portanto, não só da parte dos ministérios, como também das próprias câmaras municipais. E isto vem criar, de facto, algumas situações que estão a criar problemas aos trabalhadores, que não conseguem, de facto, ultrapassar os problemas que foram gerados e que, à partida, portanto, eles não são culpados desta situação. É, portanto, um problema bastante difícil, bicudo. Há aqui uma questão que eu gostaria de saber e que está relacionado com as receitas que têm, porque, para além dos contributos, eu gostaria de saber qual é, no fundo, a receita que têm em termos do funcionamento das próprias escolas, portanto, ou seja, se elas geram alguma receita que seja significativa ou se ela de facto tem pouco significado nas receitas, no conjunto das receitas que têm. Portanto, ouvi com atenção, portanto, tudo o que aqui foi de facto colocado e, portanto, pela nossa parte iremos desenvolver todas as diligências no sentido de ser, enfim, tomada aqui uma solução que possa servir, portanto, os interesses dos trabalhadores e que o projeto possa continuar de pé, tendo em conta, portanto, os bons serviços que já têm prestado, portanto, ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Casenes. Sra. Deputada Inês Tritónio Pereira, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do CDS, gostava de cumprimentá-los e agradecer a vossa vinda aqui. E gostava só de referir uma coisa. Nós queremos que fique bastante assente que a importância da Orquestra Metropolitana é absolutamente fundamental e nós consideramos absolutamente fundamental e acho que é unânime, acho que não há aqui quem ache menos e ache mais, normalmente estas coisas tendem a cair nesta discussão. Agora, há uma preocupação de fiabilidade e de sobrevivência da própria orquestra e, como aqui foi referido, nós em setembro tínhamos 4 milhões de euros de passivo. Ou seja, isto para dizer o quê? Qualquer medida que uma direção ou que o governo ou quem tutela ou das várias instituições que são sócias associadas da orquestra são sempre reativas. Não há nada aqui. É sempre perante uma circunstância já por si dramática. Como sabem, o corte salarial tem sido aplicado em vários setores, tanto público e privado, perante o retrato financeiro, o quadro financeiro que Portugal atravessa, e parece-nos a nós que devem ser poucos os grupos e as instituições, os institutos e as empresas que possam ficar de fora de sacrifícios grandes que vão ter que ser feitos e estão a ser feitos em todos os setores. O que eu gostava de vos perguntar é duas coisas, e rapidamente. Segundo a cronologia, em janeiro houve uma proposta do corte de 20% e por aí fora. Ou seja, as negociações acabaram dia 10 de janeiro, pelo que se percebe da cronologia que vocês quer apresentar. Porquê é que acabou? Ou seja, qual é o passo seguinte? O que é que estão à espera que aconteça? Se acabaram as negociações, não há mais conversações, a bola está de que lado? Quer dizer, como é que isto... O que é que esperam? O que é que vai ser o dia a seguir? E também gostava de vos perguntar que, perante este quadro financeiro, tanto da orquestra como do país, qual é a vossa proposta para que a orquestra sobreviva e que consiga chegar aos objetivos para os quais foi criada e sem... qual é o vosso plano? Era isso. Obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço desculpa, agora peço desculpa, vou ter que me ausentar, se o Sr. Vice-Presidente Acácio Pinto assumisse a presidência da reunião, e peço desculpa aos colegas, mas tenho outro compromisso, uma vez que o Sr. Ministro alterou uma hora de uma audiência. Tenho que ir embora.
Então, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, por 3 minutos
muito,
também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar e saudar a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato e agradecer também o facto de terem vindo à Comissão a expor estas vossas preocupações. É muito importante para que os deputados possam realizar o seu trabalho de fiscalização da atividade do Governo e de intervenção, nomeadamente nestas questões de relações laborais que aqui nos trazem. É muito importante que possam ouvir e ter contacto diretamente com aqueles que são os visados, neste caso os prejudicados por uma política que pesem as palavras de valorização da experiência da associação e do trabalho da orquestra ao longo do tempo e das escolas. A verdade é que a prática não vem correspondendo a essa valorização. Portanto, nós podemos ter esse discurso, se assim entendermos. Podemos ter esse discurso, se assim entendermos, e no entanto, o que é certo é que os ministérios sob a tutela, curiosamente, de partidos que agora aqui se encontram, preferem não transferir as verbas correspondentes às cotas na associação que lhes caberia. A primeira pergunta que eu gostava de lhe colocar, que eu gostava de vos colocar, é se têm alguma noção, ou se essa informação também vos foi blindada, tendo em conta esta nota que nos deixaram, de não haver propriamente uma disponibilidade muito grande para vos dar nota das contas de uma associação, curiosamente, o que é obrigatório por lei, particularmente sendo uma associação, e mais grave ainda, sendo exclusivamente constituída por instituições públicas. Mas se têm alguma noção de qual é neste momento o principal devedor, qual é, ou onde é que se concentram as dívidas mais substantivas, ou se elas são de tal forma, se elas são distribuídas por todos os fundadores da associação. E essa nota talvez fosse importante. Desde já dizer-vos que o Grupo Parlamentar do PCP obviamente utilizará todos os mecanismos que tem ao seu alcance aqui na Assembleia da República para tentar obter os dados que vos estão a ser sonegados, para tentar conhecer objetivamente a situação e para junto do Governo pressionar no sentido de aqueles que são organismos na tutela do Governo procedam à capitalização necessária da associação nos termos da lei e dos compromissos assumidos. Mas isto, a ausência desta política, traduz de facto uma perspectiva de abandono e de descapitalização, como bem descreveram, que não é só pela falta de dinheiro, é uma opção política, porque, como descreveram também, as verbas não são assim tão vultuosas quanto isso, muito embora, obviamente, para um trabalhador tenha uma dimensão que é o que define se recebe ou não recebe o salário, não é? Para o Estado e para as entidades que estamos a falar, elas são verbas pequena importância relativa, digamos assim. E, portanto, o que está aqui em casa é, de facto, uma política de sufoco e de asfixia da produção cultural e da formação, no caso. Eu gostava apenas de vos fazer este apelo também, e contem com o apoio do PCP, na resistência a esta, à aceitação por parte dos trabalhadores destas supostas propostas. Não é legal que o patrão unilateralmente diminua os vencimentos dos trabalhadores e, como tal, o trabalhador não aceitando e não assumindo como suas as responsabilidades da tal descapitalização, que ainda por cima neste caso é diretamente assacável a alguém, e nós sabemos quem, portanto o trabalhador não tem que assumir os custos dessa opção política do conjunto de entidades que são, ao fim e ao cabo, entre aspas, o patrão neste caso. E, portanto, é apelar à vossa capacidade de resistência e de denúncia perante essa ofensiva, que não é só dirigida aos trabalhadores
do tempo, senhor deputado,
como sabemos, termino, mas que faz parte até de uma ofensiva de desvalorização do trabalho mais geral e mais vasta, a opção do anterior governo e também do atual, que importa que resistamos até às nossas últimas capacidades e, utilizando também a luta como forma de o fazer, haverá proximamente momentos muito próprios para o fazer e espero, faço também esse apelo quanto ver todos aqueles que estão a ser ofendidos nos seus direitos também nessas lutas. Aqui faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para denunciar e para pressionar o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Dava agora a palavra ao Sr. António Nogueira, ou a quem ele entender, para 5 minutos, se for necessário mais algum também haverá essa tolerância, para serem as considerações que acharem oportunas face às intervenções dos seus deputados.
Muito obrigado, senhores deputados. Respondendo, vou tentar responder, não tenho muita prática de responder nestas situações. Respondendo à senhora deputada do Partido Social Democrata, de facto a acumulação de funções foi uma das coisas mais criticadas em 2003, na altura do mandato de maestro Miguel Graça Moura, que através dos estatutos tinha toda a possibilidade e o poder absoluto. É curioso que em 2003, uma das bandeiras tão grandes para tirar o mestre Miguel Graça Moura da direção da Metropolitana foi, de facto, essa acumulação de funções. E hoje passa-se exatamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Além disso, com certeza, o mestre Miguel Graça Moura terá que responder em tribunal. Nós não somos tidos nem achados nesta situação e não sabemos se tudo o que se passou foi legal ou não. Portanto, acho que os tribunais irão pronunciar esse respeito. O que nós temos, de facto, assistido é... Queremos louvar a Câmara Municipal de Lisboa por ter apoiado e, nesta altura crítica, não reduziu as dotações e a Secretaria de Estado da Cultura também não. Mas todos os outros fundadores reduziram e saíram. Portanto, ao saírem, alguém vai ter que entrar com o dinheiro, não é? Então, pede-se aos trabalhadores que é a questão mais fácil. Então, ainda por cima, há uma crise tão grande. Toda a gente pode dizer que os trabalhadores, a partir de agora, são acionistas da Metropolitana. O interessante é que, para gerir a Metropolitana até hoje, nunca foi pedida opinião aos trabalhadores do que é que eles achavam ou não, ou se concordavam com as opções de gestão, se a programação devia ter um custo X ou Y, ou se devia fazer qualquer ato de gestão que nós nunca fomos tidos nem achados. Curiosamente agora, com este corte, pede-se quase 1 milhão de euros por ano aos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores quase... Isto já é uma perversão tão grande, uma subversão, quase que nós somos acionistas da Metropolitana, então, nesse caso, pretendemos querer ter um lugar na Assembleia Geral. E se nós contribuímos com quase o mesmo que a Câmara de Lisboa contribui, pode nomear os administradores, então não vejo por que não nós também podermos nomear um dos nossos representantes para estar presente, para fiscalizar as contas, para dar opinião e para verdadeiramente fazer uma gestão democrática com os trabalhadores, porque o que tem sido feito até hoje, ninguém nega o esforço das direções da Metropolitana, atenção, ninguém nega o esforço da doutora Gabriela Canavilhas, do mestre Cesário, a tentar procurar soluções. Mas a verdade é que os últimos 4 anos foram profícuos em dilapidação da Metropolitana. Nós perdemos todos os fundadores mais fortes. Nós, promotores, câmaras municipais foram reduzidas, patrocínios privados foram reduzidos. Então, se o Estado não tem capacidade e nós compreendemos que haja uma altura difícil para o Estado meter dinheiro, então que nos arranjem diretores bons. É isto que nós pedimos. Bons. E quando nós dizemos isto, não é... é que toda a gente diz que faz tudo o que está ao seu alcance, mas as coisas estão como estão. Quer dizer, os trabalhadores neste país é que têm pago todas as faturas. Enfim, na Metropolitana, o que se passa muito rapidamente é o seguinte, portanto, é importantíssimo que o ensino superior entre para a instituição, porque se de facto nós temos mérito, como é que o ensino superior, o Ministério, nesta altura já está reorganizado, não ajuda o curso superior na Metropolitana, que é sem dúvida o melhor. Em relação então às receitas próprias, de facto a Metropolitana tem receitas próprias por parte de propinas, mas as receitas próprias, por exemplo, a Metropolitana é das escolas mais caras do país. Portanto, por aí já não posso subir mais. Os pais dos alunos já fazem um esforço imenso. Para ter uma ideia, uma criança conservatório paga em média 150 a 170 euros, o que não é qualquer criança que possa ir para lá. O que eu gostaria de referir mais? Portanto, a questão das propostas. Temos uma boa proposta, além desta de podermos ajudar. A nossa ideia seria, se o problema está na falta de capacidade de crédito bancário, uma das sugestões seria nós deixarmos em crédito, tal como fizemos o ano passado, os nossos subsídios de férias e de Natal, o que dá uma injeção de capital na ordem de 15%, portanto. E, em vez de se pagarem as dívidas em 2 anos, tal como nos está a ser imposto, pedíamos para serem diluídas as dívidas em 4 anos. Portanto, o esforço que teríamos que fazer era muito menor. Até lá, a crise vai passar e com certeza o Estado terá a hipótese de nos ajudar. Além do mais, com uma boa direção, estamos certos que seria possível ter mais investimento privado. Porque se nós perdemos todos os bancos, todas as grandes empresas que estão na Metropolitana, é necessário termos alguém capaz de voltar a pôr essas empresas lá. E então, neste tempo, temos uma janela, um balão de oxigênio para conseguir fazer isso. Agora, os trabalhadores não se negam a ajudar, tal como têm feito desde sempre. Grande parte do corpo docente desta casa são pessoas jovens sem filhos. Então, têm dedicado, com a sua criatividade e com a sua disponibilidade de tempo e por vestirem a camisola, imenso, eu diria que 40% do trabalho que a Metropolitana faz é gratuito. Porque montes de concertos que nós fazemos não são pagos. Imensos concertos para a EGEAC, para o São Jorge, para a Direção Regional de Cultura de Évora. Os professores fizeram quase babysitting, porque, repare, temos crianças desde os 3 anos de idade. Mais nenhuma escola tem isto. Desde os 3 anos de idade. E uma criança com 3 anos de idade, ser levada no autocarro, ser acompanhada ao longo de quase 12 horas de viagem para um concerto engraçado, requer alguns cuidados especiais, não é? E a dedicação dos professores é que tem feito a diferença da Metropolitana. Portanto, a questão é que nós nunca fomos verdadeiramente equiparados ao Estado. Portanto, nós reconhecemos que, de facto, está a ser pedido um esforço muito grande às pessoas no geral. Mas, se repararem, este corte de 20% não tem nada a ver com os cortes no Estado, porque, de facto, só 3,5% foi acima dos 1.550 euros, e só um corte de 10% acima dos 4 mil. E o ano passado, o que houve de corte foi metade do subsídio de férias. Portanto, o subsídio de Natal, peço desculpa. E nós nem sequer temos o subsídio de férias nem de Natal pago. Portanto, enquanto não houver verdadeiramente um compromisso do Estado com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, nós não vamos conseguir sobreviver. E será uma ilusão convencer-se que o ensino da música pode ser rentável ou lucrativo ou autossustentável. Não é, porque a relação, infelizmente, é de 1 para 1. É o ensino mais caro que há. Mas o Estado tem que acreditar neste ensino, porque se o país evoluiu nos últimos 20 anos de uma forma exponencial em termos de qualidade, foi graças a esse investimento. Porque o aparecimento das escolas profissionais nas zonas mais remotas do país, em Mirandela, Covilhã, Espinho, Viana do Castelo, etc., fez com que o nível em Portugal subisse de tal ordem que nós, quando vamos tocar as orquestras internacionais, a França, a Itália, sentamos-nos a par com todos os estudantes ou todos os profissionais desses países. E estes 20 anos podem ser todos deitados abaixo se não houver verdadeiramente o apoio ao melhor curso superior do país. Eu posso passar a palavra?
Sim, pode também passar a palavra a outros membros da delegação.
Então, bom dia. Eu estou aqui como representante do sindicato do SENA e gostava só de centrar a minha intervenção na questão da maneira como a direção tem tratado neste momento os trabalhadores da AMEC. Em primeiro lugar, quando são pedidas aos trabalhadores propostas de viabilização de uma instituição, está-se a demitir a própria direção dessa sua função, que é a sua função primordial, que é ela própria encontrar soluções para a viabilização da instituição. Com certeza que os trabalhadores estão mais do que dispostos a arranjar soluções que viabilizem a instituição onde trabalham, porque senão perderam o seu posto de trabalho, e com certeza que neste momento não seria algo interessante. Agora, não podem aceitar é que o corte, que a viabilização da AMEC seja feita através de mais um corte salarial, e um corte salarial bastante alto, quando inclusivamente todas as dívidas que até agora a AMEC tem nunca foram responsabilidade dos trabalhadores, que nunca faltaram com a sua prontidão no trabalho e com a sua correção e dignidade no trabalho, e inclusivamente tendo mostrado uma boa fé bastante grande com a retirada do pré-aviso de greve no concerto de Ano Novo. Gostava só de dizer mais duas coisas em relação ao comportamento da direção, que tem sido bastante, eu diria quase, e permitam-me, como membro do sindicato, vergonhoso. Porque depois de ter falhado um acordo, e repito, depois de ter falhado um acordo, em que a maior parte dos trabalhadores não assinou, um acordo que previa os tais 20% de cortes no salário, a direção começou a convocar agora em janeiro os trabalhadores individualmente e começou a praticar, eu diria, coação psicológica com os trabalhadores, ameaçando com despedimentos e outro tipo de represálias. Entretanto, como devem calcular, há muitos trabalhadores que estão sem saber propriamente o que fazer, porque perante ficar sem o trabalho ou ficar sem 20%, que é essa a intenção da direção, provavelmente as pessoas escolherão os 20%, mas gostava de salientar novamente que não há nenhum tipo de acordo oficial assinado pela Comissão de Trabalhadores e com a direção. E hoje, já agora só respondendo ao deputado Miguel Tiago, portanto, as dívidas serão 2 milhões de euros à Segurança Social, 1 milhão de euros às Finanças e cerca de 750 mil euros de indemnizações devidas a trabalhadores que foram despedidos no passado. Para além disso, destes cortes de 20%, como o António Jorge já referiu, estes trabalhadores têm visto a sua carreira congelada e, portanto, não têm tido aumentos salariais desde 2003, se não estou em erro. Hoje mesmo, e não consta no documento que fizemos passar, hoje mesmo ficámos a saber que o salário relativo a janeiro foi pago com o corte de 20%, que me parece ser uma situação completamente ilegal, quando não há acordo nenhum entre os trabalhadores e a direção, mostrando assim mais uma vez a má vontade da direção, que está a empurrar para os trabalhadores, inclusivamente com algum tipo de ironia, vai sendo perguntado aos trabalhadores se já têm uma proposta de viabilização da AMEC ou não, e os trabalhadores e o sindicato, neste caso, não compreendem como é que têm que ser eles a dar quase o primeiro passo para falar com todos os promotores, para falar com esta casa, para falar com a Secretaria de Estado da Cultura, que até hoje ainda não deu uma resposta positiva a um pedido de audiência, também gostava de salientar isso, como é que têm que ser os trabalhadores, além de já darem o couro e cabelo por aquela instituição, além de fazerem horas extraordinárias não pagas, entre outras coisas, como é que têm que ser os trabalhadores a apresentar eles mesmos a proposta de viabilização, tendo em conta que nem sequer têm acesso às contas da própria metropolitana, sendo esse facto completamente ilegal e, portanto, é impossível apresentar uma proposta de viabilização sabendo o que é que tem que se viabilizar e que tipo de dívida e que tipo de acordos com outras instituições é preciso encontrar. Obrigado.
Eu gostaria só de concluir 30 segundos. De facto, foi pedido à direção, de uma forma construtiva, um conjunto de detalhes sobre as contas, que eu acho que devem ser públicas, de uma associação que verdadeiramente gera dinheiro maioritariamente público. E relatórios de contas foram negados, atas de reuniões da Assembleia Geral foram negadas, balancetes analíticos foram negados. Portanto, tudo debaixo de imenso sigilo. O que nos leva a crer que pode ser uma manobra de não passar informação para depois condicionar a opinião das pessoas. Nós até podemos ter sido levado a dizer coisas que podiam não ser verdade. Portanto, o que se passa é que a Comissão de Trabalhadores, a 10 de janeiro, foi mandatada pelos trabalhadores para incitar contactos junto das câmaras municipais regionais, junto de alguns patrocinadores na nossa rede de contactos, junto dos fundadores. E os fundadores nunca nos receberam. Nunca. E o que nós temos estado a perceber junto das câmaras municipais regionais é que o problema não é só a questão de dinheiro. Aliás, a questão de dinheiro até nem é significativa, porque um promotor regional contribui em média entre 15 a 20 mil euros anual e recebe um pacote de concertos, 4 concertos de orquestra, que cada concerto de orquestra, por norma, custa 15. Normalmente recebe... Há várias modalidades de pacote de concertos, mas é claramente benéfico, isto tem de ser dito pelas autarquias. A questão prende-se com a falta de personalização dos projetos ao público dessa... Portanto, o público, por exemplo, da Lourinhã não é exatamente o mesmo público do CCB. O público de Sesimbra não é o mesmo público da EGEAC ou do Teatro São Jorge. Portanto, há uma falta de personalização dos projetos aos públicos. Isso tem-nos sido dito por parte das câmaras municipais regionais. Por isso é que nós encetámos contactos para tentar perceber, em primeira mão, o que é que se passou para passarmos de 18 câmaras para 3. E, em boa verdade, a desculpa de que é a crise não é válida. Isso tem-nos sido dito pelos promotores regionais. Além de que não tem sido feito um trabalho de aproximação da metropolitana às câmaras municipais. Obrigado.
Muito obrigado. Julgo que a condescendência de tempo que foi a favor da clareza dos, enfim, da posição dos da delegação presente. Agradeço a todos os presentes, à delegação aqui dos trabalhadores, da Comissão de Trabalhadores e também do sindicato e portanto, esta audição está encerrada. Agradeço mais uma vez a presença e dos senhores deputados. Muito obrigado e felicidades.